Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio inédito, maravilhoso, do maior podcast de marca empregadora do país, o EBBcast. Antes da gente fazer as devidas introduções, estamos aqui hoje, Winnie e eu, Suzy com seus afazeres, vocês já estão acostumados, a gente se divide. Winnie, quer dar os recados paroquiais antes de eu começar e apresentar os convidados de hoje?
Bom, claro, vamos lá, Caio! Para os recadinhos, acho que vocês já estão acostumados, seguir o nosso podcast nos ajuda muito, então vai lá no Spotify, enquanto eu estou aqui falando, vocês já conseguem seguir de uma maneira muito rápida. A notícia boa é que a gente está crescendo no número de seguidores, que bom, né? Acho que isso é um reflexo do quanto vocês gostam e acompanham as nossas gravações. E além disso, tá rolando também o curso do EBB Academy, então a gente está finalizando a turma aqui de 2020, mas vai ter também aí no próximo ano, então já anota na agenda. No nosso site você já consegue ficar na lista de espera, então assim, esses recadinhos iniciais. Ah, e não esqueça também de compartilhar o nosso podcast para as pessoas aí nas redes sociais e marcar a gente. Então bora nessa, Caio, contigo.
Obrigado, Winnie. Bom, pessoal, já sabe, então... curtam, compartilhem, né, incentivem mais pessoas a conhecer mais de marca empregadora. E hoje estamos aqui com o Gabriel Frank. E como vocês já sabem, já avisei o nosso convidado, a gente não apresenta, não tem formalidades aqui. Então, queria convidar o Gabriel para se apresentar. O Gabriel para o Gabriel.
Olá, Caio. Olá, Winnie. Olá, pessoal do EBB. Grande prazer estar aqui com vocês. Sou o Gabriel, sou responsável de recursos humanos da Philip Morris Brasil. Trabalhei, inclusive, com a Winnie no passado, né, na época do Groupon, né, e também como Head de Recursos Humanos. Trabalhei na Dafit também por 5 anos antes. Apaixonado pelo tema de pessoas, Employer Branding. Tive aí minha formação inicial em Marketing, então sempre gostei muito da parte de Branding. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, pensando na experiência do nosso colaborador, tem muito a ver. Então, trabalho muito de dentro para fora. Estou apaixonado pelo tema.
Bom, realmente, né, eu lembro muito bem, acho que foi minha primeira grande experiência em São Paulo. Lembro de chegar em São Paulo, Avenida Paulista ali, falei assim, eu quero trabalhar aqui um dia, e 6 meses depois estava ali trabalhando no Groupon, junto com o Gabriel também, entrei ali como estagiária, assim, encantada por empresas de tecnologia, então que bom ver toda essa trajetória, acompanhar você também, então muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E bom, né, falando né, no Groupon, empresa de tecnologia, você passou, né, por grandes empresas, então onde a gente se conheceu ali no Groupon, na Dafit também, e hoje você está num segmento totalmente diferente, né? O que motivou essa mudança, Gabriel? Quais foram, né, os atributos de marca empregadora que te levou aí para Philip Morris?
Legal, Winnie. Está sendo, de verdade, um grande desafio. Né? Eu mudei completamente de indústria e estou muito feliz. Né? Para quem não sabe, a Philip Morris está passando por uma transformação grande mundial. Né? Um momento aí de ruptura, tanto do modelo de indústria, né, do próprio tabaco, quanto também da própria organização. A Philip Morris investiu aí cerca de 7 bilhões de dólares nos últimos anos para desenvolver produtos que oferecem um risco menor à saúde, né, como uma forma de oferecer uma alternativa para os fumantes adultos. Então, isso acaba sendo um propósito muito transformador, né, no que a indústria representa. Obviamente, é uma indústria com um produto complicado, né, no mundo todo. Então, isso... traz para, né, não só para uma alternativa para o consumidor, mas uma série de elementos novos para a organização. Então, fazer parte dessa mudança, né, e colaborar para uma organização muito mais focada e mais próxima do consumidor, uma organização tradicionalmente focada no B2B. E com essa mudança, né, a gente está hoje em mais de 50 países trabalhando com esses produtos. O Brasil ainda ele não está autorizado, a gente trabalha ainda somente com o cigarro, né, com o cigarro tradicional. A gente tem que preparar toda a organização, preparar a estrutura organizacional, nova cultura, para que a gente possa estar mais próximo, né, do consumidor. Então, tem muita questão de tecnologia, né, aprender a trabalhar com, né, com lojas próprias algum dia. Então, um modelo completamente diferente. Para isso, com essa missão que eu vim, né, de ajudar aí o time da Philip Morris a se preparar para esse modelo disruptivo. Em referente aos pilares, né, de employer branding, justamente a gente está no momento de trabalhar isso, essa revolução que vem de dentro também para como é que a gente comunica isso para o mercado. Então, a gente está falando de nossos elementos aí de employer branding passam por essa mudança revolucionária, né, como é que a gente trabalha com um propósito mais claro, e revolucionário. O outro pilar que a gente chama de dar forma ao futuro, então é buscar essa liberdade, autonomia para esses times, né, para ajudarem a moldar qual vai ser o futuro da organização e participarem disso tudo. Trabalho colaborativo, né, quanto mais fortes a gente é junto, então equipes multifuncionais, nossa visão de times ágeis, a gente está trabalhando muito, então une muito aquilo que a gente viveu no mundo de tecnologia, a ideia é trazer isso para essa indústria que eu estou hoje. Por último, as experiências infinitas, né, como é que a gente trabalha a partir de projetos, times ágeis, uma carreira menos tradicional. O Philip Morris tinha, né, uma visão muito de carreira internacional, uma carreira linear, está provocando a mudança para que o funcionário possa ter esse protagonismo de carreira. Então, buscando essas experiências, a gente chama experiências infinitas, né, trabalhar uma série de projetos, coisas novas. Então, isso dá para a gente uma amplitude grande também de propostas de valor para o nosso funcionário.
As empresas, né, buscam realmente profissionais com diferentes expertises para agregarem nos seus segmentos, inclusive. Acho que isso é muito bacana. E você é um bom exemplo disso, né? Você passou aí por Groupon e Dafit com experiências diferentes, né, do segmento atual. E eu queria saber de você, né? São empresas que cresceram rápido, né, que de repente tiveram que se estruturar, organizar, colocar processo. E os desafios, tanto de organizar a casa, quanto atrair e reter, enquanto tem que organizar. Conta pra gente um pouquinho, por favor.
Maravilha, Caio. De fato, empresas que passam por esse crescimento traz para a gente inúmeros aprendizados. Né? Então, principalmente com o time, traz muito orgulho, um ambiente muito empreendedor, que você tem um monte de oportunidades acontecendo, vários projetos que você pode se apossar, participar de construção de uma empresa. Isso acaba não só motivando, mas dando oportunidade de crescimento e desenvolvimento para, né, os nossos talentos. Ao mesmo tempo, o que eu vejo é que esse ambiente traz uma série de incertezas. Né? O pessoal muita de ambiguidade, tem uma dificuldade com gestão de tempo, que tem prioridades múltiplas concorrendo ali no dia a dia. Muitas vezes a estrutura não deu tempo, você cresceu ali 30%, 40% o número de funcionários, não deu tempo da estrutura estar pronta para que aquilo funcione de maneira tranquila. Então, você requer não só a flexibilidade das pessoas, mas também uma resiliência importante, que o risco é você ter um impacto na saúde mental das pessoas, de ter burnout na organização. Você tem que equilibrar, né, esse ímpeto de crescimento, empreendedorismo, com uma priorização correta. Como é que eu tenho uma priorização criteriosa dos projetos, que seja claro, muito bem alinhado, quais são 3-4 coisas que realmente a gente tem que entregar, e ao mesmo tempo dar autonomia para que as pessoas e os times possam rever os projetos, as iniciativas, entender se de fato elas estão gerando impacto no dia a dia, impacto naquelas 3-4 prioridades, se não de tirar da frente, deixa para depois, coloca no backlog. Então, por isso que a forma de você trabalhar em equipes ágeis, você trabalhar com backlog de prioridades e você rever isso constantemente, ajuda a você operar num ambiente altamente complexo. A gente vê muitas empresas que talvez não estejam nesse patamar de crescimento de uma empresa, de uma startup de tecnologia, né? Apesar que o Groupon e da Fitstel eram mais startups, mas esse ambiente startup, você vê com ambientes diferenciados e construindo novos mercados, você vê esse mesmo desafio. Então, a gente tem que oferecer esse ferramental, não só de competências de liderança para os líderes apoiarem as equipes, mas também investir em alinhamento estratégico, governança clara das prioridades e assim por diante.
É excelente. Tem muita gente que nos ouve, que nos acompanha, que está exatamente nesse cenário. Então, já fica a dica para vocês. Legal que você traz essa bagagem diferenciada. Obrigado por compartilhar. E aí, falando mais da Philip Morris, né? Quando a gente olha para o employer branding, tem muita empresa que acaba se pautando na marca de consumo, né? Uma marca corporativa, e o marketing agressivo que algumas empresas bem de consumo principalmente fazem. E vocês não podem fazer isso, né? Tem restrições aí para fazer anúncio e tudo isso. E eu queria saber como que é o desafio de fazer employer branding num cenário que é difícil, né? Você não tem esse apoio, como é que você se diferencia?
Com certeza, Caio. Para a gente é muito importante separar o branding do produto com o branding da marca empregadora. Primeiro, você mesmo falou, é um ambiente, é um setor extremamente regulamentado e corre o risco de quem só conhece a nossa empresa através do produto, ela não tenha a percepção, o conhecimento de como é que é o nosso propósito, quais são os aspectos de cultura, como é que é o aspecto de desenvolvimento. E Philip Morris, ela tem uma série de certificados, como Top Employer, certificado internacional, em questão de diversity, questão de gênero, uma série de oportunidades, que muitas vezes o público final, que não tem esse conhecimento, não enxerga. A parte dessa transformação que a gente falou da própria indústria tem a ver com mudar a forma de conexão e relacionamento com os stakeholders externos. Então, como é que a gente trabalha? A gente teve que fortalecer primeiro todos esses pilares de employee branding que a gente conversou, ter o trabalho de propósito, trabalho de como é que a gente propõe dar muito mais autonomia, espaço, experiências diferenciadas a partir desses projetos. Então, uma vez fortalecido isso, você tem os próprios talentos da companhia sendo os grandes champions do mercado, conversando, trazendo as pessoas para ter uma recomendações, programas de indicações, tem funcionado muito bem. Outro canal seria o que a gente tem dentro da Philip Morris, os grupos de afinidade, os ERGs. São grupos, formados, tem um grupo chamado Stripes, que trabalha com o grupo LGBT+, o grupo chamado Empower Her, que é um grupo de diversidade feminina, então um grupo para empoderar as nossas líderes femininas, desenvolvimento da mulher dentro da companhia, alguns outros grupos dentro de outras minorias que a gente tem na companhia, para trabalhar não só internamente o diálogo, mas também dialogar com esses grupos externos. A gente provoca, apoia esses grupos, apesar de serem liderados pelos próprios funcionários, é um grupo voluntário interno, mas a gente dá o apoio, dá o ferramental para que eles sim possam ajudar a gente nessa interlocução. Então, é um processo aí contínuo de trabalhar. A gente tem feito aí uma série de outras conversas, lives, então também evolucionando a forma de comunicação com esse público, ampliando os canais de discussão.
É incrível. E aí, já fez um gancho aqui, né? Acho que o tema do ano foi como que as empresas trataram seus colaboradores e se eles ficaram orgulhosos, né? Da maneira que as marcas / empresas se posicionaram. Eu queria saber de você, qual que é a impressão aí da turma da Philip Morris? O pessoal está orgulhoso? O que você tem de história legal para compartilhar?
Passamos por como todas as empresas e todos os grupos, passamos por um momento complexo, né? De muita incerteza. A gente não sabia se a nossa fábrica no Sul iria continuar, força de vendas que tem esse relacionamento com nossos varejistas. Então, nosso primeiro momento foi garantir a segurança, garantir todos os protocolos, que os funcionários se sentissem cuidados, tanto quem estava em funções administrativas, que naturalmente foram trabalhar, puderam fazer o home office, mas principalmente na fábrica e no nosso equipe de campo, para que eles tivessem todo o ferramental, também uma ajuda de custo especial para quem estava aí na linha de frente, e uma série de outros mecanismos que a gente fez de ajudar comunidades locais. A gente buscou preparar, dar os ferramental para que os gestores pudessem apoiar os funcionários num momento também muito difícil, pessoal. Como a gente fazia avaliação de desempenho ao longo desse semestre, também foi diferenciado para garantir que nenhuma pessoa fosse impactada negativamente por causa da pandemia, por causa do momento pessoal que ela pudesse estar vivendo.
Excelente, ótimas iniciativas, boas experiências e todo mundo aprendendo, né? Acho que esse é o principal ponto desse ano, foi um ano de aprendizado em geral. E falando em aprendizado, acho que uma das grandes dúvidas, né? E acho que é legal que você, de novo, você mexe a tua mescla de experiências, é bacana. Quem quer começar a trabalhar com employer brand? Hoje você está numa organização mais estruturada, mas lógico, sempre tem seus desafios e tem, como a gente falou, os aprendizados, mas... Quem quer começar com EB, pensando nas suas experiências talvez até passadas, né? Por onde começar? Quais são os desafios? Como é que a gente começa a liderança? Primeiras ações? O que você pode dizer para a gente?
É muito importante que esse trabalho seja feito de dentro para fora. Não adianta nada a gente ter uma proposta maravilhosa para apresentar ao mercado, com guidebook fantástico, sem a gente ter os pilares internos. Então, a minha recomendação é garantir que os pilares de cultura sejam muito bem compreendidos pelos talentos. Então, quando alguém de fora for conversar com alguém da sua companhia, eles percebam uma consistência naquilo que você está vendendo. hoje em dia a gente sabe que é muito transparente. A gente tem uma série, tem o Glassdoor, outras ferramentas que dão uma transparência muito grande do que acontece dentro de casa. Então, aquilo que a gente está comunicando para fora tem que vir, está muito forte dentro da companhia. E Employee Branding vai muito além da área de recursos humanos. Então, garantir que a liderança sênior da empresa entenda o papel que eles têm na atratividade, também na interlocução com o mercado. Então, a gente tem o Philip Morris, por exemplo, a gente tem uma série de líderes participando, desde aulas, né, em faculdades, né, ou participação em aulas de faculdades, ou também participar de entrevistas ou outros fóruns de discussão. Então, você pensar de maneira estratégica que público que a gente tem que estar conversando, e também saber que a mensagem, apesar de ter a essência, tem que ser consistente para todos os públicos, sem customizar isso também de acordo com áreas. Né, uma empresa como a nossa, Philip Morris, tem uma área de fábrica, tem uma área de tecnologia, tem uma área de vendedores, né, o pessoal de campo. Então, tem alguns elementos que são alicerces para todos esses públicos, mas eu tenho que comunicar de forma diferente. O que que aquilo, como é que aquilo impacta? Por exemplo, nossa fábrica no Sul tem uma relação muito grande com a comunidade circunvizinha. E como é que eu trago isso? E uma visão, as pessoas trabalham ali por 10, 15, 20 anos na companhia. Como é que eu mantenho esse orgulho das pessoas que vão para a fábrica? Tecnologia, eu estou trazendo pessoas de outros mercados. Eu tenho que articular muito as pessoas que já trouxe, estão participando da transformação. Como é que eles vão ser a cara dessa transformação para a área de tecnologia, para continuar atraindo e desenvolvendo essas pessoas? Então, a gente tem que engajar uma série de públicos internos para nos ajudar nessa estratégia mais ampla. E, claro, acho que a equipe de Employee Branding interno da empresa tem que ter essa habilidade, né, de articular e garantir o engajamento desses stakeholders todos.
Excelente, super de acordo. Tem que fazer de dentro para fora. Não é fácil, as pessoas querem fórmulas mágicas, soluções prontas, sempre falamos isso, sempre reforçamos. Dá trabalho, mas é um bom trabalho, é recompensador. E queria informar vocês que a Winnie caiu, né? Por isso que só eu estou falando sem parar aqui. Eu costumo brincar que ela não paga a internet do vizinho dela no México e aí, eventualmente, ele corta. E isso aconteceu exatamente agora. Então, na falta da Winnie, quem vai puxar o famoso bate-bola sou eu. Então, partiu bate-bola. Uhul! É isso que eu falaria, Winnie, agora. Gabriel, uma dica de leitura.
Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é chamado Team of Teams. Foi escrito pelo general Stanley McChrystal. Ele é um general do exército americano e ele conta de uma transformação que foi feita, né, das principais organizações mais tradicionais, mais hierárquicas, que é o próprio exército de lá, e muito baseado nas células terroristas. Ele fala como você revolucionar toda uma organização baseada em autonomia, você empoderar as equipes, trabalhar equipes mais multifuncionais. É fantástica a história que ele conta aí de transformação.
Excelente. Uma pessoa que te inspira?
Eu gosto bastante do Jorge Paulo Lehmann, olhando aqui para alguém no território de Tupiniquins. Eu vejo que ele não construiu somente aí grandes empresas, né, construção aí histórica no Brasil e no mundo, mas alguém que sempre valorizou muito a formação de líderes. Então, alguém que olhava para as pessoas muito como construção de sócios. Então, ali, né, Beto Sicupira, Marcel Telles, eles fabricaram líderes aí para empresas e para outros lugares, caras exemplares, muito através dessa cultura de accountability. O cara montou a Fundação Estudar, uma série de coisas, e o quanto eles sempre perceberam essa atividade como algo central do negócio, né, de seleção de pessoas, de cultivar, né, a liderança.
Uma empresa que você admira?
Olha, a Microsoft, eu vejo como uma empresa que se transformou muito ao longo dos anos e eles perceberam o papel deles muito além de tecnologia. Então, essa questão de eles impactarem educação, meio ambiente, soluções e refazer a forma de trabalho, mantiveram eles, né, não só no valuation que está hoje, mas como uma empresa muito admirada, né, para quem trabalha por lá ou como consumidor. Então, ainda mais aí com a liderança do Satya Nadella. Acho que os caras aí estão indo longe.
Por que que alguém deveria
trabalhar aí com você ou trabalhar na Philip Morris?
Ah, essa tá fácil. Venha fazer história com a gente. A gente tem a proposta aqui do Make History da Philip Morris. Então, esse elevator pitch tá fácil.
Pra gente fechar aqui, uma frase de impacto.
Olha, eu vejo a evolução e a revolução das empresas, no final, elas são feitas aí pela somatória de esforços, né, de cada um de nós. ao se a gente tiver uma conexão muito clara com o propósito, a gente tem que sair daquela pergunta, né? O que a empresa pode fazer por mim? A gente pensar, e de fato, como é que a gente pode ser protagonista, né? O que eu posso fazer diferente na minha função, área indústria, para fazer a diferença? Essa visão protagonista é importantíssima. É mais que uma frase, mas acho que esse conceito é super importante.
A gente fazer os agradecimentos finais, onde as pessoas podem te encontrar, quiser conhecer mais da sua carreira, mais do que você, enfim, escreve, compartilha por aí.
Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, Gabriel Frank. Podem me escrever também no e-mail gabriel.frank@pmi.com. Né, e estou à disposição aqui para trocar experiências, né, tanto eu quanto o meu time também na Philip Morris, que é um time aí fantástico.
Muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, Caio. Foi um super prazer. Um abraço para você e para a Winnie.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.